Rádio ONU entrevista o diretor do Centro de Informação das Nações Unidas no Brasil, UNIC Rio, Giancarlo Suma, falando conosco diretamente do Rio de Janeiro. Olá, Giancarlo, obrigada por atender a Rádio ONU.
É um prazer estar com vocês, Leda.
Prazer é todo nosso. 3 de maio, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. 20 anos que a Unesco e a ONU marcam a data. E novidades aí no Brasil, não? A ONU lançando um site especial hoje.
Sim, um site chamado segurançadejornalistas.org, segurança com C, tudo junto, segurançadejornalistas.org, que é um site especial, produzido aqui pela equipe do UNIC Rio, em conjunto com os colegas da Unesco, que coleta uma série de informações e de material produzido no sistema ONU e por entidades e ONGs reconhecidas, como Repórteres Sem Fronteiras, Artigo 19, o Comitê para a Proteção de Jornalistas, o Instituto Vladimir Herzog, sobre essa questão cada vez mais crucial, cada vez mais importante, que é a segurança dos jornalistas. Infelizmente, nos últimos anos, um número cada vez maior de profissionais da comunicação foi assassinada, ameaçada, forçada a fugir, forçada ao exílio, em alguns casos, no Brasil, no mundo. E hoje é cada vez mais perigoso para os profissionais da informação assegurar esse direito básico, um direito humano básico, que é o direito à informação, o direito à liberdade de expressão. Então, a ONU lançou, o ano passado, em abril de 2012, um plano de ação para a segurança dos jornalistas e a luta contra a impunidade dos crimes contra eles, e nós estamos fazendo isso aqui no Brasil, lançando o plano da ONU em português, coletando informações, notícias, e dessa forma tentamos contribuir com essa questão, com esse debate sobre como assegurar que os jornalistas possam fazer seu trabalho, que é um trabalho fundamental, de forma segura, sem sofrer ameaças ou a serem imprisionados, assassinados, etc., como infelizmente vem acontecendo. No Brasil, Leda, desde o início do ano, foram mortos 4 jornalistas por questões ligadas à sua profissão. Os últimos 2 foram assassinados em Minas Gerais, na Vale do Aço, por ter feito seu trabalho, que era investigar crimes cometidos na região. Isso é inaceitável e a ONU está trabalhando junto, inclusive com autoridades do governo brasileiro, governo federal e alguns governos estaduais, para tentarmos implementar ações concretas que permitam diminuir os riscos no exercício do professor jornalista.
Realmente, nos últimos anos, a Unesco tem condenado com uma certa frequência o assassinato de jornalistas no Brasil. A ONU já identificou o porquê dessa tendência, porque mais jornalistas estão morrendo no país?
Esse ano, em 2013, esses 4 jornalistas que foram assassinados foram 1 no interior do Rio de Janeiro, 2 no interior de Minas Gerais e o terceiro, se não, no Nordeste. E o quarto, no Nordeste. Acontece provavelmente 2 coisas. Cada caso é um caso, cada crime é um crime, mas existem algumas questões. É como se tivesse se tornado quase que normal ameaçar jornalista ou matar jornalista, como forma de impor uma censura. Você publica alguma coisa que eu não gosto, investiga sobre algumas coisas que eu não quero, o jornalista pode ser ameaçado. Isso aconteceu, por exemplo, ano passado com um repórter da Folha de São Paulo, que teve que sair do país depois de receber ameaças pesadas a ele contra a família dele. É uma forma de impor uma censura, um medo. E como, infelizmente, muitos desses homicídios que aconteceram nos últimos anos não tiveram, digamos, não tiveram justiça, ou seja, os assassinos não foram presos, não foram julgados, em muitos dos casos, aumenta essa sensação de impunidade que, então, sim, pode matar jornalistas. E no Rio de Janeiro, há 11 anos, houve um caso emblemático que é lembrado por muitos, que foi o assassinato bárbaro de um jornalista da Rede Globo, Tim Lopes. E aquilo provocou um escândalo, e aí, de fato, houve investigação, os responsáveis foram presos, estão presos até hoje. Mas quando crimes acontecem em lugares mais longínquos, longe dos holofotes, jornalistas, às vezes, de blogs, rádio do interior, pequenas publicações, muitas vezes essas notícias mal chegam ao conhecimento da população fora de suas regiões. A Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, aqui no Brasil, criou um grupo de trabalho, também com participação da entidade de classe, de jornalistas, etc., para lançar um plano nacional sobre essa questão. E nós estamos trabalhando aqui com as autoridades do Rio de Janeiro para possivelmente lançar um plano aqui no Rio também. E agora, a questão é saber o que acontece. Isso é uma primeira questão. Quando há ignorância, no sentido que as informações não circulam, isso é o primeiro passo para a impunidade. Exercita, portanto, uma pressão cidadã para que as investigações sejam levadas a cabo, não haja impunidade, mas principalmente que as autoridades tomem todas as providências para assegurar a incolumidade dos jornalistas. Não existe mais censura, evidentemente, no Brasil, esse é um país de democracia plena, mas quando os jornalistas se sentem ameaçados e, portanto, não podem fazer seu trabalho até o fim, porque sabem que estão arriscando a vida, essa é uma forma de censura, sim. É uma censura ainda mais cruel, porque é a censura do medo, na qual depois, enfim, os jornalistas muitas vezes são deixados sozinhos a enfrentar os problemas, a correr esses riscos. Então, essa iniciativa que estamos levando adiante serve exatamente para montar os holofotes da atenção pública sobre essa questão e fazer com que, no futuro, esperamos as coisas melhorem, no Brasil e no mundo.
E já teria uma ideia de quando esse Plano Nacional para a Segurança de Jornalistas será lançado aí no Brasil?
O plano depende de decisões que estão sendo tomadas pela Secretaria de Direitos Humanos, então isso são eles que estão trabalhando, mas a ministra Maria do Rosário, dos Direitos Humanos, aqui no Brasil, está participando em Costa Rica na reunião mundial da ONU, sobre a questão da liberdade de imprensa, onde esse é o tema em discussão. Há, então, um interesse grande por parte das autoridades a nível federal, autoridades centrais. E nós esperamos que depois disso se possa, digamos, levar essa atenção também nos governos estaduais, porque as polícias aqui no Brasil dependem dos governos estaduais. As polícias são, então, as primeiras que devem se envolver ou deveriam se envolver para garantir a proteção dos jornalistas. Infelizmente, em alguns casos, como, por exemplo, esses dois homicídios, os últimos dois homicídios jornalistas acontecidos na Vale do Aço e em Minas Gerais, há indícios, segundo as próprias autoridades do Estado, que os autores dos assassinatos tenham sido policiais militares. Então, existe a necessidade que as autoridades a todos os níveis se empenhem. A ONU assegura a sua cooperação, seus conhecimentos, enfim, então, vamos dar todo o apoio possível, mas é importante que as autoridades façam a sua parte nesse trabalho.
Claro. E em relação à censura, Giancarlo Suma, qual o papel das redes sociais nos últimos anos neste tema? Ao mesmo tempo que os jornalistas têm agora mais plataformas para expressarem sua opinião, falarem sobre notícias que escrevem, os jornalistas estão sofrendo mais censura no dia a dia, por exemplo, em relação a um post no Twitter, a um post no Facebook?
Há uma tendência crescente das grandes empresas de comunicação impor regras, determinar regras para o uso das redes sociais por parte dos seus jornalistas. Então, de fato, bom, essencialmente, nos grandes veículos de comunicação, os jornalistas não têm mais liberdade para postar suas opiniões, suas ideias. Essa é uma decisão que as empresas tomam. Isso é um pouco complicado, mas também nós, na ONU, temos alguns códigos sobre isso. Quer dizer, claro, isso faz parte de uma possível organização. Agora, as redes sociais não substituem a mídia no sentido do trabalho feito pela investigação, as redações, enfim, o papel tradicional da mídia, mas tem um papel muito grande em fazer circular informações que, de outra forma, poderiam ficar restringidas em alguns pequenos círculos ou simplesmente não circular. Acabou o período no qual, se não saiu no jornal ou não deu na televisão, não aconteceu.
Uhum.
Isso é uma forma de censura também. Acontece muitas vezes, enfim, temos notícias de jornais que são sujeitos a liminares da justiça, que impedem de publicar notícias sobre tal político ou tal empresário, etc. Que, enfim, isso é uma forma de censura. Agora, mas isso não significa que as informações não circulem mais. Circulam pelas redes sociais. Isso é uma forma, sim, de garantir mais democracia, de mais circulação de informações. E nós, como Nações Unidas, não apenas vemos isso de bom olho, como estamos utilizando cada vez mais as redes sociais, a internet, Twitter, etc., como forma de fazer chegar informações sobre as nossas atividades que muitas vezes não têm espaço na mídia tradicional. De forma geral, há hoje, sim, um maior pluralismo, maior circulação de informações, portanto, uma maior liberdade de expressão na prática. Agora, a questão da violência, das ameaças, isso é emergencial. Não há possibilidade de haver uma verdadeira democracia, uma verdadeira liberdade de expressão quando jornalistas são mortos por fazer seu trabalho, por informar a população. Isso é inaceitável, isso tem que parar no Brasil e no mundo. O Brasil não é o país mais perigoso para os jornalistas hoje. Há países onde as coisas são até piores. Mas em cada país tem que ser feito o máximo para permitir que a democracia seja plena. Portanto, que os jornalistas possam fazer seu trabalho em segurança e longe das pressões. Então, em segurança da sua vida e também longe das pressões do poder econômico, do poder político, enfim, fazer jornalismo livre, fazer jornalismo cidadão.
Com certeza, no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, a Rádio ONU entrevistou o diretor do Centro de Informação das Nações Unidas no Brasil, Unique Rio, Giancarlo Suma. Giancarlo, muito obrigada por nos atender mais uma vez.
Eu que agradeço. Um grande abraço.
Abraço.